O noticiário do Vatican News. Direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 3 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, nenhuma tolerância ao racismo, mas não à violência. Ao saudar os fiéis de língua inglesa na audiência geral desta quarta-feira, o Papa falou dos protestos nos Estados Unidos. A oração de Abraão foi o tema da catequese da audiência geral desta quarta-feira. Neste ano, os frades menores conventuais celebram 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio de Pádua. E o Papa escreveu uma carta a eles. Na Irlanda, Dom Martin, em tempo de Covid-19, viver os 7 dons do Espírito Santo. Os mais pobres da Amazônia ganham ajuda concreta do Papa Francisco. Conosco, o arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloschi. Essas e outras notícias a partir de agora. A oração de Abraão foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira na biblioteca do Palácio Apostólico. Há uma voz que ressoa improvisamente na vida de Abraão. Uma voz que o convida a empreender um caminho que parece absurdo. Uma voz que o encoraja a sair de sua pátria, das raízes de sua família para ir em direção a um futuro novo, um futuro diferente. Tudo isso baseado numa promessa na qual apenas é preciso confiar. Confiar numa promessa não é fácil. É preciso coragem. E Abraão confiou, disse o pontífice no início de sua catequese. A Bíblia se cala sobre o passado do primeiro patriarca. A lógica faz pensar que ele adorasse outras divindades. Talvez fosse um homem sábio, acostumado a examinar o céu e as estrelas. O Senhor promete a ele que sua descendência será numerosa, como as estrelas que pontilham o céu. Abraão parte. Escuta a voz de Deus e confia na sua palavra. Isso é importante. Confia na palavra de Deus, reiterou Francisco, afirmando que, com essa partida, nasce uma nova maneira de compreender a relação com Deus. É por esse motivo que o patriarca Abraão está presente nas grandes tradições espirituais judaica, cristã e islâmica, como o homem perfeito de Deus, capaz de se submeter a ele, mesmo quando sua vontade se revela árdua, se não até mesmo incompreensível.
Abramo é, dunque, l'uomo della parola. Quando Dio parla, l'uomo diventa recettore di quella parola e la sua vita il luogo in cui essa chiede di incarnarsi.
Abraão é o homem da palavra. Quando Deus fala, o homem se torna receptor dessa palavra e sua vida o lugar onde ela pede para se encarnar. Esta é uma grande novidade no caminho religioso do homem. A vida do fiel começa a ser entendida como uma vocação, ou seja, chamado, como um lugar onde uma promessa se realiza. E ele se move no mundo, não tanto sob o peso de um enigma, mas com a força dessa promessa, que um dia se realizará. Abraão acreditou na promessa de Deus. Acreditou e foi, sem saber para onde ia. Assim, diz a carta aos Hebreus. Mas ele confiou. Quando lemos o livro do Gênesis, descobrimos como Abraão viveu a oração em contínua fidelidade a essa palavra, que periodicamente aparecia ao longo de seu caminho, disse o Papa acrescentando.
Em síntese, possiamo dire que nella vita di Abramo la fede si fa storia.
Em síntese, podemos dizer que na vida de Abraão a fé se torna história. A fé se torna história. De fato, Abraão, com sua vida, com seu exemplo, nos ensina como esse caminho no qual a fé se torna história. Deus não é mais visto apenas nos fenômenos cósmicos, como um Deus distante, que pode incutir terror. O Deus de Abraão se torna o meu Deus, o Deus da minha história pessoal, que guia os meus passos, que não me abandona, o Deus dos meus dias, o companheiro das minhas aventuras, o Deus Providência. Eu me pergunto e pergunto a vocês, disse o Papa, nós temos essa experiência de Deus, o meu Deus, o Deus que me acompanha, o Deus da minha história pessoal, o Deus que guia meus passos, que não me abandona, o Deus dos meus dias? Temos essa experiência? Pensemos um pouco. Segundo o Papa, essa experiência de Abraão também é testemunhada por um dos textos mais importantes da história da espiritualidade, o Memorial de Blaise Pascal, que começa assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Certeza. Certeza, sentimento. Alegria. Paz. Deus de Jesus Cristo. A oração de Abraão se expressa primeiramente com ações. Homem de silêncio. Em cada etapa constrói um altar ao Senhor, frisou o pontífice, citando um trecho do Catecismo da Igreja Católica. O Papa concluiu sua catequese convidando-nos a aprender com Abraão a rezar com fé. Ouvir o Senhor, caminhar, dialogar, até discutir. E acrescentou:
Non abbiamo paura di discutere con Dio. Anche dire una cosa che sembra un'eresia.
Não tenhamos medo de discutir com Deus. Direi uma coisa que pode parecer uma heresia. Muitas vezes ouvi pessoas me dizerem, mas o senhor sabe, me aconteceu isso e eu fiquei bravo com Deus. Mas você teve coragem de ficar bravo com Deus? Sim, fiquei bravo. Esta é uma forma de oração, porque apenas um filho é capaz de ficar zangado com seu pai e depois reencontrá-lo. Aprendamos com Abraão a rezar com fé, a dialogar, a discutir, mas sempre dispostos a acolher a palavra de Deus e colocá-la em prática. Com Deus, aprendemos a falar como um filho a seu pai, ouvi-lo, responder e discutir, mas transparente, como um filho com o pai. Assim, Abraão nos ensina a rezar. Ao saudar os fiéis de língua inglesa na audiência geral desta quarta-feira, Francisco falou dos protestos nos Estados Unidos, depois do assassinato de George Floyd. Não podemos pretender defender a sacralidade de cada vida humana e fechar os olhos para o racismo e a exclusão. Não ao racismo e à violência. O Papa Francisco se manifestou a respeito dos protestos nos Estados Unidos, afirmando que acompanha com grande preocupação as dolorosas desordens depois da trágica morte do senhor George Floyd.
Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione.
Queridos amigos, não podemos tolerar nem fechar os olhos para qualquer tipo de racismo ou de exclusão e pretender defender a sacralidade de cada vida humana. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva e autolesionista. Nada se ganha com a violência, e muito se perde. Francisco se une à Igreja de São Paulo, em Minneapolis, e de todos os Estados Unidos, ao rezar pelo repouso da alma de George Floyd e de todos os outros que perderam a vida por causa do pecado do racismo. O Papa reza ainda pelo conforto das famílias e dos amigos e pede a oração de todos pela reconciliação nacional e pela paz que ansiamos. Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América, interceda por todos os que trabalham pela paz e a justiça nos Estados Unidos e no mundo. Esta foi mais uma noite de manifestações no país, na maioria pacíficas, mas com exceções. Em Nova York foi decretado o toque de recolher até domingo. Nas últimas horas, 40 pessoas foram detidas na cidade. Nesse ano, os frades menores conventuais celebram 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio de Pádua. E o Papa Francisco enviou uma carta a eles. Jane Nogara.
O Papa Francisco enviou uma carta ao ministro-geral da Ordem Religiosa dos Frades Menores Conventuais por ocasião dos 800 anos da vocação franciscana. Na carta, o Papa destaca que a esperança é que o aniversário desperte, especialmente nos religiosos e devotos franciscanos de Santo Antônio, espalhados pelo mundo, o desejo de experimentar a mesma santa inquietação que o levou pelas estradas do mundo a testemunhar com palavras e obras o amor de Deus. Para o Papa Francisco, o exemplo da partilha de Antônio com as dificuldades das famílias, os pobres e desfavorecidos, assim como a sua paixão pela verdade e justiça, ainda hoje pode suscitar um generoso compromisso de doação em sinal de fraternidade. O pensamento do Papa vai sobretudo para os jovens, para que este antigo santo, mas tão moderno e engenhoso em suas intuições, possa ser um modelo a ser seguido para que o caminho de todos seja frutuoso. Os frades menores conventuais pensaram em várias iniciativas para celebrar os 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio. Com a sua carta, Francisco quis associar-se a todos os que participarão ou tomarão parte, desejando que possam repetir com Santo Antônio, "Eu vejo meu Senhor", e acrescentando que é necessário ver o Senhor no rosto de cada irmão ou irmã, oferecendo a todos consolação, esperança e a possibilidade de encontrar a palavra de Deus sobre a qual ancorar a própria vida. O Papa recorda que em 1220, em Coimbra, Portugal, o jovem cônego regular agostiniano Fernando, natural de Lisboa, ao saber do martírio de 5 franciscanos mortos por causa da fé cristã no Marrocos, no dia 16 de janeiro daquele ano, decidiu transformar a sua vida. O religioso deixou sua terra e embarcou numa viagem símbolo de seu próprio caminho espiritual de conversão, explica Francisco. Primeiro foi para o Marrocos, determinado a viver corajosamente o Evangelho nos passos dos mártires franciscanos ali martirizados. Depois desembarcou na Sicília após um naufrágio nas costas da Itália, como acontece hoje com tantos nossos irmãos e irmãs, escreve o pontífice. Depois, continuou o Papa, da Sicília, o desígnio providencial de Deus levou Antônio ao encontro com Francisco de Assis e, finalmente, a Pádua, cidade que estará sempre ligada de maneira especial ao seu nome e que guarda o seu corpo. Enquanto isso, em Pádua, de acordo com as medidas anti-Covid, estão sendo feitos preparativos para a celebração da memória litúrgica de Santo Antônio no dia 13 de junho. No domingo passado, na Basílica que preserva os restos mortais do santo, a trezena de Santo Antônio, os dias de oração que precedem a festa. Neste ano, a trezena é dedicada aos profissionais de saúde, farmacêuticos, instituições, voluntários, que atuaram na linha de frente durante a emergência do coronavírus. A trezena se concluirá dia 12 de junho com o histórico trânsito ao Santuário de Arxela, procissão que há 8 séculos recorda o lugar onde morreu o santo em 1231.
Na Irlanda, Dom Martin, em tempo da Covid-19, viver os 7 dons do Espírito Santo. Raimundo Lima.
Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São os 7 dons do Espírito Santo sobre os quais reflete o arcebispo de Armagh e presidente da Conferência Episcopal Irlandesa, Dom Emo Martin, no Pentecostes deste 2020, cuja solenidade foi celebrada no domingo 31 de maio, em que muitas pessoas vivem isoladas por causa da difusão da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Através da sabedoria trazida pelo Espírito Santo, Deus nos convida a considerar sabiamente tudo aquilo que está acontecendo e a avaliar as escolhas que fazemos, bem como a aprender importantes lições de vida desta crise causada pela Covid-19, ressalta o prelado. No momento em que nos encontramos em meio a uma avalanche de estatísticas, de previsões econômicas e todos oferecem conselhos, através do dom da ciência, o Espírito Santo nos convida a fazer sacrifícios pessoais para tutelar a saúde e salvar vidas humanas. Convida-nos a renunciar a nós mesmos em favor do bem daqueles que são mais vulneráveis e do bem comum, explica o presidente do Episcopado Irlandês. Refletindo sabiamente sobre tudo isso que está acontecendo, estes dias de isolamento podem ser uma oportunidade para crescer no amor a Deus e adquirir, através do dom do entendimento, maior consciência de nós mesmos e capacidade de avaliar a nossa vida em relação a Deus e aos outros, continua o arcebispo. O Espírito Santo nos oferece também o dom do juízo correto, chamado dom do conselho, que nos ajuda a fazer escolhas na vida. Quando esta crise for superada, pergunta-se Dom Martin, quais discernimentos teremos feito? Voltaremos simplesmente a ser aquilo que sempre fomos ou teremos compreendido mais claramente o caminho que Deus nos está oferecendo? O Espírito Santo nos dá a fortaleza, a coragem para fazer aquilo que é justo. Neste momento em que a pandemia trouxe grandes sofrimentos no seio das famílias, Deus sabe quanto temos de força, coragem, consolação e conforto, ressalta Dom Martin. E neste vale de lágrimas, ele traz também a piedade, para que nos ajude a voltar-nos a Deus na oração, graças também aos novos meios digitais, que oferecem novas possibilidades para poder nos reunir e rezar juntos e novas oportunidades para cumprir a nossa missão. Mas, sobretudo, conclui o arcebispo de Armagh, o Espírito Santo nos doa o temor de Deus, dom entendido como capacidade de conseguir estar na presença do Senhor na maravilha e na admiração, ser conscientes da presença de Deus na solidão e no sofrimento, e dar graças e louvar o Criador do céu e da terra. A pandemia e o bloqueio imposto para conter a Covid-19 têm um grande impacto sobre milhões de pessoas indigentes, marginalizadas ou que sobrevivem graças a um rendimento diário nas Filipinas. Segundo especialistas, a crise terá forte repercussão econômica e criará milhões de novos pobres, piorando as desigualdades econômicas e sociais já existentes. A voluntária católica Catarine Dela Cruz, engajada em Manila em programas de assistência e solidariedade promovidos pela igreja, confirma à agência Fides. Os pobres estão vivendo a incerteza da aquisição alimentar e a certeza da fome. As comunidades pobres nas áreas urbanas são gravemente atingidas pela quarentena comunitária. Muitos perderam o trabalho e, com a imposição do bloqueio desde 15 de março, muitos não têm como providenciar alimento. As organizações eclesiais estão ajudando os pobres de muitos modos e em várias áreas com bens de primeira necessidade, como arroz, gêneros alimentícios, verduras, carne e peixe, em colaboração com as agências governamentais e associações da sociedade civil. Padre Flaviano Villanueva, fundador da Fundação Arnold Jansen Kalinga, engajada em promover alimento para os pobres de Manila, afirma a agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos que neste momento difícil todos devem participar da missão, isto é, mostrar amor e solidariedade para com aqueles que precisam. A Fundação é um lugar para acompanhar os sem-teto a mudar de vida. Oferece uma abordagem holística, sistemática e digna para ajudar as pessoas indigentes ou marginalizadas a melhorar a própria vida e a reinserir-se no tecido social. Recentemente, o administrador apostólico de Manila, o bispo Broderick Pabilo, exortou todos à caridade como caminho de acesso à santidade, convidando ao apoio recíproco entre as pessoas durante a pandemia. Dado que o país do Sudeste Asiático em si já enfrentava enormes desigualdades sociais e econômicas, são muitas as faixas da população economicamente atingidas pela pandemia, mesmo com o alívio das restrições a partir de 1º de junho feitas pelo governo para reaquecer a economia. Cerca de 70% das empresas podem reabrir neste mês de junho. Todavia, segundo os observadores, 70% dos trabalhadores podem não voltar ao trabalho porque muitas atividades comerciais ou pequenas empresas começaram a licenciar os funcionários por causa do bloqueio e da perda de renda.
A Arcebispo de Washington reprova a instrumentalização de local de oração e paz. Jackson Erpen.
Desconcertante e reprovável que qualquer instituição católica aceite ser manipulada e que dela seja feito mau uso para violar nossos princípios religiosos, que, pelo contrário, nos chamam a defender os direitos de todas as pessoas, mesmo aquelas com as quais podemos não estar de acordo. O Papa São João Paulo II foi um fervoroso defensor dos direitos da dignidade dos seres humanos. Seu legado é um testemunho vivo dessa verdade. Ele certamente não aprovaria o uso de gás lacrimogêneo e de outros instrumentos destinados a silenciar, dispersar ou ameaçar essas pessoas somente para a oportunidade de uma fotografia diante de um local de oração e de paz. Essa foi a dura condenação do arcebispo de Washington, Dom Wilton Gregory, à visita do presidente Donald Trump ao Santuário Nacional João Paulo II. A polícia usou a força e gás lacrimogêneo para afastar manifestantes e permitir a visita. O mandatário estadunidense já havia sido criticado por líderes religiosos pelo uso inadequado de um símbolo religioso Ao segurar a Bíblia por longos minutos diante da Igreja Episcopal São João, localizada no outro lado da rua da Casa Branca, ao mesmo tempo em que tecia elogios ao uso esmagador da força por parte da polícia na repressão aos protestos. E sobre os acontecimentos envolvendo a morte de George Floyd, se manifesta também a Pax Christi, Estados Unidos. Não se deveria julgar o que está acontecendo em alguns dos protestos, mas o que aconteceu com os negros nesse país repetidas vezes, e especialmente a antinegritude. Foi o que disse Bob Shine, presidente do Conselho Nacional da Pax Christi, Estados Unidos, em um comunicado divulgado no site da associação justamente a respeito dos protestos que se espalham pela cidade de todo o país. O que devemos recordar, o que absolutamente não pode ser perdido aqui, diz Shine, é que um homem negro, George Floyd, foi morto por um policial depois de ser preso pelo suposto crime de ter pago uma nota falsificada de $20. Um homem foi morto quando um policial apoiou seu joelho sobre seu pescoço por quase 9 minutos sem ceder, mesmo quando o Sr. Floyd alegou que não podia respirar. Essa cena se repetiu com variantes ao longo das centenas de anos em nosso país. As pessoas de cor enfrentam ameaças letais todos os dias, uma verdade agora inegavelmente visível nas reações da polícia aos protestos. Nosso objetivo, e aqui falo em modo particular aos brancos como eu, conclui o presidente do Conselho Nacional da Pax Christi Estados Unidos, é fazer todo o possível para impedir que esses crimes se repitam. A atenção deveria ser voltada à justiça por aqueles que foram mortos.
Os mais pobres da Amazônia ganham ajuda concreta do Papa Francisco. Andressa Collet.
A pandemia tem alterado o modo de atuação solidária em todo o mundo, na maioria das vezes direcionando o trabalho àqueles que mais foram afetados pela crise sanitária e econômica. Em Rondônia, a Igreja de Porto Velho tem atuado em várias frentes para ajudar os mais vulneráveis. Dom Roque Palosque, arcebispo local e também presidente do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, descreve as ações que estão sendo realizadas em parceria com a sociedade civil e autoridades locais. O projeto É Tempo de Amar e Servir tem recebido cerca de 200 pessoas na paróquia Sagrada Família, nas proximidades da rodoviária municipal. Os moradores em condições de rua, entre homens e mulheres, ganham almoço e ainda conseguem tomar banho e lavar as roupas. Já a paróquia São Luís Gonzaga tem feito um sopão todas as noites para dar de comer a 300 pessoas.
Depois nós temos um abrigo para migrantes venezuelanos, cubanos, haitianos e outros, na comunidade chamada Nossa Senhora Aparecida de Nietzsche, mais 7 casas, numa parceria com a Caritas Nacional e também a Caritas Arquidiocesana, onde são 70 pessoas abrigadas nestas casas. Temos também a iniciativa de um encontro e um banco de dados com as famílias indígenas em contexto urbano, que são muitas, aqui da cidade de Porto Velho, Ariquemes.
A partir desta semana, comunidades indígenas da região da Diocese de Porto Velho irão receber 350 cestas básicas na tentativa de evitar que se desloquem até a cidade. Dom Roque destaca o trabalho conjunto realizado em todos os municípios que compreendem a arquidiocese, junto com o apoio da Cáritas, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da iniciativa privada. O desafio agora, explica o arcebispo, é no apoio às comunidades ribeirinhas, que já para metade de junho vão poder se beneficiar de um projeto prático de ajuda nesse contexto de pandemia. Uma iniciativa que ganhou o apoio do Papa Francisco.
Somos gratos a uma ajuda que o Santo Padre enviou através da Nunciatura Apostólica, um sinal de proximidade e de atenção a essa realidade dos pobres da Amazônia, sejam os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos e as periferias da cidade.
As próprias escolas católicas e a vida consagrada têm se empenhado nesse trabalho de solicitude, compaixão e ajuda, acrescenta o arcebispo. Todos estão novamente fazendo coro com a abertura do Sínodo Amazônico, quando foi cantado que o Senhor vai acendendo luzes quando nós precisamos delas, afirma Dom Roque, ao acrescentar: Deus tem feito iluminar a luz da esperança, da solidariedade e da superação por aqui.
Tem lugares que estão fazendo hortas, né, plantando couve, plantando legumes de mais rapidez. Também muitos religiosos, religiosas, um grande número de padres aceitaram o convite feito pela arquidiocese de reduzir a ajuda que se recebe para destinar pelo menos 50% do valor para o trabalho e a solicitude com os pobres. Funcionários também de empresas doando parte do salário para isso, funcionários das próprias paróquias, da diocese, livremente fazendo. Então, há um espírito de comunhão e, sobretudo, de corresponsabilidade diante da fome. E tecendo, né, o futuro com uma vida mais austera, com uma vida mais de solidariedade, de corresponsabilidade com a casa comum, mas também com a esperança dos pobres. A Igreja, também com o apelo do Papa, não está indiferente nesta hora de sofrimento, de incerteza, mas a esperança caminha na nossa frente.
E assim chegamos ao final do nosso encontro desta quarta-feira, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações, direto do Vaticano, para você. Um abraço e até lá!